Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro agradece deputados pela aprovação da nova Previdência em primeiro turno.
E afirma que Brasil abre as portas para um novo ciclo de desenvolvimento e emprego.
Muito obrigado por ajudar e com responsabilidade a orientar o nosso Brasil para o norte do sucesso, do emprego e da recuperação da nossa credibilidade dentro e fora do Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Tornar o país referência em educação básica na América Latina.
Para cumprir esta meta, o Ministério da Educação lança a lista de compromissos, Luana Karen.
Que serão construídas mais de 4 mil creches até 2022. O Ministério também quer inserir mais alunos na educação profissional e tecnológica.
Agricultores estão produzindo como nunca.
E a gente explica os motivos que fazem o Brasil colher a melhor safra de grãos da história, mais de 240 milhões de toneladas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Foi aprovado ontem, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, o projeto da nova Previdência.
Foram 379 votos a favor do projeto, que deve agora ser votado em segundo turno pelos deputados, antes de começar a ser analisado pelo Senado.
Hoje, a Câmara começou a discutir os chamados destaques, que são propostas de alteração em pontos específicos do texto principal.
E o repórter Pablo Mundim acompanha as discussões lá na Câmara dos Deputados e conversa com a gente ao vivo.
Olá, Pablo. Boa noite. Que pontos estão sendo discutidos aí na Câmara dos Deputados?
Pontos específicos da proposta. Primeiramente, boa noite, Nazi, Alessandra, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Com a aprovação do texto principal da nova Previdência na noite de ontem, o plenário começou a analisar nesta quinta-feira sugestões para alterar pontos específicos da proposta, como a que altera o benefício da prestação continuada, benefício pago, por exemplo, a pessoas com deficiência. A redução da idade mínima de aposentadoria de agentes de segurança, como policiais federais e rodoviários federais, e a redução do tempo extra de contribuição para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Neste momento, os deputados discutem um destaque do DEM que apresenta mudanças no cálculo do benefício, pensão por morte e proteção à maternidade.
E, Pablo, quais são os principais pontos do projeto aprovado ontem?
Mas o texto prevê idade mínima. Homens vão poder se aposentar com 65 anos e mulheres com 62. Os trabalhadores rurais vão se aposentar com 60 anos. Para as mulheres que trabalham no campo, a idade mínima será de 55 anos. Policiais federais e agentes penitenciários poderão se aposentar a partir dos 55 anos. A proposta também prevê regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
E, Pablo, explica para a gente como vai ser calculado o valor do benefício que o aposentado vai receber.
O valor da aposentadoria vai ser a média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador. Com 20 anos de contribuição, que é o tempo mínimo de contribuição para um trabalhador na iniciativa privada se aposentar, ele terá direito a 60% do benefício integral. Esse valor vai subir 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. O trabalhador terá direito a 100% do benefício com 40 anos de contribuição. Bem, pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a bancada evangélica e agradeceu o apoio ao projeto da nova Previdência.
Muito obrigado por ajudar e com responsabilidade a orientar o nosso Brasil para o norte do sucesso, do emprego e da recuperação da nossa credibilidade dentro e fora do Brasil.
E, Pablo, existe uma previsão para terminar a votação dos destaques?
Ainda não, Nazi. A sessão de votação começou por volta das 17h30 deve ir noite adentro, já que a expectativa dos parlamentares é votar os destaques ainda hoje. A votação desses destaques é necessária para concluir o primeiro turno de votação antes de ser feita uma segunda votação do texto no plenário. E os deputados pretendem fazer essa votação em segundo turno até amanhã, mas para isso será preciso que eles votem um requerimento para dispensar um intervalo de 5 sessões entre o primeiro e o segundo turno, conforme estabelece o regimento interno da Câmara. Nazi e Alessandra.
Muito obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E como você ouviu agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional para um café da manhã.
Durante o encontro, o presidente afirmou que governo e legislativo podem trabalhar juntos para melhorar a vida da população.
O presidente Jair Bolsonaro sentou-se à mesa com os deputados e senadores que compõem a bancada da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. O encontro foi um dia depois da aprovação, em primeiro turno na Câmara, da nova Previdência. O presidente falou sobre as medidas que o governo vem tomando ao longo desses 7 meses para desburocratizar processos, impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida da população. E se mostrou aberto a receber ajuda dos parlamentares nos projetos que beneficiem a população.
A gente pode ajudar o povo brasileiro, como por exemplo a carteira de motorista, passar de 5 para 10 anos. Acabamos via o CONTRAN aqui, a obrigatoriedade do simulador, menos R$300 no preço da carteira de motorista. Estamos propondo aos senhores, via projeto de lei, que o médico que assina o atestado de saúde para renovar ou tirar a carteira, pode ser o irmão de vocês, pode ser um médico do Hospital Central do Exército, para mim, custo zero. Então, os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto, a gente pode resolver, projeto de lei, inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá no AMP, num projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população para o nosso lado.
O presidente também já fez cafés da manhã com outras bancadas, como a ruralista, a nordestina e a feminina. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Agência Brasileira de Inteligência, BIM, tem novo comando a partir de hoje.
Tomou posse na direção-geral do órgão o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem.
A agência foi criada em 1999 e é responsável por fornecer informações confiáveis ao presidente da República e seus ministros para que tomem suas decisões.
Inteligência cibernética e velocidade. Esses são alguns dos desafios da Agência Brasileira de Inteligência, de acordo com o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem. No discurso de posse, Alexandre Ramagem reforçou que a inteligência tem que se aperfeiçoar com velocidade, pragmatismo e objetividade. Ele falou ainda sobre como tem que ser a atuação do órgão.
A BIM tem que progredir como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, fazendo integração de dados, de fluxo, com padronização, com capacitação. Nós temos que resgatar a nossa escola de inteligência com reconhecimento nacional e internacional.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, órgão ao qual a ABIN está subordinada, falou sobre a transformação rápida da última década na área de inteligência. Augusto Heleno destacou a importância da produção de informação feita de forma estratégica e que não se pode perder tempo.
Uma hora de retardo numa notícia, a notícia perde o seu valor, a notícia caduca. E a inteligência está passando pelo mesmo processo.
O presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, também defendeu que o presidente precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões.
E a gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e, mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões.
A ABIN é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas. O órgão tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado, como ameaças relacionadas à proteção de fronteiras, terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Reportagem Daniele Popov.
O Brasil deve conseguir um novo recorde na agricultura.
É que a produção de grãos do país está estimada em mais de 240 milhões de toneladas nesta safra, a maior da história.
O resultado esperado, divulgado hoje pela Conab, supera o recorde anterior de mais de 237 milhões de toneladas alcançado 2 anos atrás.
O superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana, explica como os agricultores do país alcançaram esse desempenho.
Principalmente por causa do comportamento que teve as culturas tanto de milho segunda safra quanto de algodão, que foram plantadas na janela ideal, favorecida pelas condições climáticas, e o resultado é que o Brasil agora colhe a maior safra da história.
O milho segunda safra é aquele plantado de janeiro a março e a previsão é de colheita perto de 72 milhões e meio de toneladas, um crescimento de 34%.
Para o algodão, a estimativa é de alta na produção, em torno de 33%.
Já o levantamento de grãos do IBGE, também divulgado hoje, prevê uma safra de 236 milhões de toneladas, alta de 4,2% em relação ao ano passado.
Os resultados da Conab e do IBGE são diferentes por causa da metodologia utilizada e do período da safra pesquisado.
Enquanto o levantamento do IBGE leva em conta o ano civil, que vai de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte.
Construção de mais creches, internet em escolas rurais e criação de colégios militares.
Algumas medidas apresentadas pelo Ministério da Educação para tornar o Brasil referência em educação básica.
E os detalhes daqui a pouquinho.
O governo lançou em maio um programa para incentivar unidades básicas de saúde a ampliarem os horários de atendimento.
300 unidades de 56 cidades já aderiram ao programa e hoje atendem com horários estendidos nos dias de semana e também no fim de semana.
Com isso, a população tem mais opções de atendimento básico, desafogando também os hospitais.
O sol se põe e é hora de encerrar o expediente, mas na Unidade Básica de Saúde número 1, da Estrutural, que fica a 20 quilômetros de Brasília, as portas continuam abertas. O centro tem um horário estendido. Antes, ele fechava às 5 da tarde. Agora, segue aberto até às 7 da noite e, nos sábados, atende de 7 ao meio-dia. O gerente da unidade de saúde, Davi Oliveira, explica que o posto aberto até mais tarde facilita o acesso da população.
Por exemplo, houve uma mordedura, um acidente com mordedura, que tem bastante aqui na estrutural. Então há necessidade da vacina antirrábica e o manejo tem que ser adequado e rápido, com rapidez. Então não precisa esperar o fim de semana inteiro para vir fazer a vacina na segunda-feira, né? Então pode vir no sábado.
Antes, o posto da estrutural fazia, em média, 6.200 atendimentos por semana, entre consultas, exames e outros procedimentos. Depois da mudança, outras 160 pessoas passaram a ser atendidas no horário estendido. Assim como esse posto do Distrito Federal, outras 300 unidades de saúde em 56 municípios passaram a ampliar o horário de atendimento. O objetivo é que a população tenha acesso de forma rápida ao atendimento mais básico, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames de laboratório, aplicação de vacinas e pré-natal. A técnica de enfermagem Viviane Fernandes chegou no posto às 6h30 da tarde para buscar um remédio na farmácia. Para ela, o horário estendido facilita quem trabalha em horário comercial.
É ótimo para todo mundo que está aqui no posto, que está necessitando, né, da medicação, ou do não só da medicação em si, do atendimento, né? Porque tem médico, enfermeiro e a farmácia aberta para resolver quem não tem tempo durante o período do dia do trabalho.
Para que o atendimento seja ampliado à noite, na hora do almoço e nos fins de semana, o governo federal oferece incentivo financeiro. Os municípios que aderirem ao programa vão receber um aumento de mais de 100% nos recursos. Se a equipe estiver completa, inclusive com dentistas, o aumento pode chegar a 122%. Os valores mudam segundo a carga horária e o tamanho das equipes. São mais de 57 milhões de reais para o custeio dessas unidades. O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Erno Heissen, explica que a ação também reduz a lotação dos hospitais.
No Brasil, 75% das pessoas que procuram unidades de pronto atendimento não têm um problema urgente. Tem um problema que poderia ser resolvido em outro tipo de serviço de saúde. numa unidade de saúde da família. Então, o nosso objetivo é reconhecer quem já trabalha com horário ampliado e fomentar quem não trabalha a ampliar o horário de atendimento das unidades de atenção primária e dar mais acesso e conforto para a população.
Para incluir equipes no programa, os secretários de saúde precisam cadastrar as unidades pelo sistema e-gestor AB, uma plataforma de informações relacionadas à atenção primária utilizadas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
Construir mais de 4 mil creches e tornar o Brasil uma referência em educação básica na América Latina.
Esses são alguns dos objetivos de um conjunto de medidas apresentadas hoje pelo Ministério da Educação.
A lista de compromissos também inclui levar internet a mais de 6 mil escolas rurais e implantar mais de 100 colégios militares em todos os estados do país nos próximos 4 anos.
Um compromisso que une estados, municípios e governo federal em torno da educação básica. Abraham Ventral, ministro da Educação, afirma que o objetivo é tornar o Brasil referência em educação na América Latina.
É inaceitável que o Brasil fique atrás, o último do ranking dos países da América do Sul. É inaceitável que o Brasil seja muito pior que os europeus ou que os asiáticos. Nós, como brasileiros, a essência, nós somos tão bons quanto qualquer outro país do mundo. Então, o que está alguma coisa de errado é na forma como a gente tem feito. E esse conjunto de ações entre estados, municípios, todos nós brasileiros juntos, para resolver uma coisa que é necessária, que é básica, que é primária, que é a educação fundamental.
Outra meta é incluir 100% das crianças na educação infantil. Para isso, o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Carlos Endo Macedo, explica que serão construídas mais de 4 mil creches até 2022.
Nós temos hoje 9.028 obras aprovadas para construções de creche desde 2007. Dessas 9.028, 4.981 precisam ser finalizadas. É claro que a gente precisa ampliar um financiamento para a construção de novas creches, mas antes de tudo, a gente precisa definir quais foram as razões que levaram essas creches a estarem paralisadas e dar continuidade àquelas que realmente possam ser continuadas e aproveitar isso como uma experiência positiva para saber o que a gente precisa mudar para que esses recursos possam ser melhor aplicados sem que essas obras sejam paralisadas.
Para reduzir a evasão escolar e melhorar os indicadores educacionais, o compromisso passa pela ampliação de horas-aula por dia e por uma maior atenção aos alunos repetentes. Segundo o Ministério da Educação, 4 milhões e 600 mil estudantes do ensino fundamental estão em atraso escolar. O Ministério também quer inserir mais alunos na educação profissional e tecnológica e fortalecer o ensino em tempo integral no ensino médio, com investimentos que somam 230 milhões de reais até o fim de 2019. A formação de professores é outro foco do MEC, com a oferta de cursos à distância. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fred Amâncio, destaca que o desafio de melhorar a educação deve ser compartilhado com todos.
Neste momento, para que a educação básica no Brasil possa avançar, citaria como talvez um dos eixos mais importantes, que é a questão da implementação dos novos currículos como um eixo, é realmente um grande desafio. E por ser um grande desafio, não deve ser uma tarefa exclusiva do Ministério da Educação, das redes estaduais, das redes municipais, tem que ser um desafio conjunto, eu diria até mais, tem que ser um desafio da sociedade brasileira. Se todos nós acreditarmos que é possível avançar, e é possível, a gente vai poder dar passos importantes.
O Ministério da Educação também quer levar conexão de internet a 6.500 escolas rurais por meio de satélite, atendendo 1 milhão e 700 mil estudantes. Para isso, serão investidos 120 milhões de reais até o fim deste ano. Outros 114 milhões de reais serão repassados para conectar 32 mil colégios de áreas urbanas. Cerca de 17 milhões de alunos serão beneficiados. O governo ainda pretende implementar, até 2023, 108 escolas cívico-militares, atendendo cerca de 108 mil alunos. Reportagem Luana Karen.
E ainda falando sobre educação, a partir do ano que vem o Enem começa uma transição para o meio digital.
A ideia é que o exame seja totalmente digitalizado em 2026.
Muita gente tem dúvidas sobre esse novo modelo, mas o INEP garante que o Enem digital vai trazer benefícios aos candidatos.
As primeiras aplicações piloto no modelo digital serão opcionais. Os candidatos vão poder escolher, no ato da inscrição, pela forma digital ou a tradicional prova em papel. No primeiro ano de teste, o modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. A estudante brasiliense Andressa Amaral tem 21 anos e está estudando mais de 8 horas por dia para fazer o Enem para Medicina. Ela tem dúvidas sobre o Enem digital.
Eu fico imaginando comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que não tem esse cotidiano com a tecnologia dessa forma.
As dúvidas ainda são muitas. O estudante Gustavo Reis, por exemplo, questiona como serão as provas de cálculo.
Como você precisa grifar algumas partes, faz uma marcação. Aí, às vezes, com a prova digitalizada, você pode acabar matando algumas estratégias de estudo, né?
Já o professor de Andressa e Gustavo, Rodrigo Caetano, acredita que o novo modelo pode ser interessante.
Pode ser visto com bons olhos. É óbvio que tudo depende de como a transição vai ser feita. A questão da acessibilidade é sempre importante, né?
Para o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes, o Enem digital não vai prejudicar os estudantes. Pelo contrário, vai aumentar as chances, já que deverá ser realizado em várias datas ao longo do ano por agendamento, além de promover a interiorização das provas, levando o exame para perto dos estudantes.
A aplicação digital, ela traz várias vantagens para o aluno. Como a gente vai fazer várias provas ao longo do ano, a gente pode mudar os municípios onde serão feitas as provas. Então, a gente pode fazer provas em mais municípios, mais próximo do aluno.
Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel. Só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas e os custos da aplicação superam 500 milhões de reais. A aplicação do Enem digital permanecerá em 2 domingos, nos dias 11 e 18 de outubro e do regular nos dias 1º e 8 de novembro de 2020. Mas os resultados serão divulgados de forma conjunta. Reportagem Cleide Lopes.
O governo vai leiloar a primeira área de mineração do Serviço Geológico do Brasil.
O leilão de um bloco de áreas com potencial para cobre, chumbo e zinco na cidade de Palmeirópolis, em Tocantins, está marcado para o dia 21 de outubro.
Outras 4 áreas que já estão incluídas no PPI, o Programa de Plano de Parcerias de Investimentos, devem ser leiloadas em breve.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que os leilões vão contribuir para a economia e a pesquisa no país.
A mineração sempre foi, é e será um vetor primordial de progresso e sinônimo de desenvolvimento. Não há como se pensar em um país melhor sem a participação desse setor. Espera-se, com o projeto de Palmeirópolis, a atração de mais de 255 milhões de reais nos próximos 10 anos e 15 milhões de reais em bônus de assinatura. Esse projeto, ao abrir a porta para outros projetos, poderá trazer ainda mais de 1,2 bilhão de reais em outras 4 áreas qualificadas no PPI, conferindo benefício econômico e fundamental contribuição para a pesquisa.
Intensas chuvas provocaram nesta manhã o rompimento parcial da barragem do Quati, no povoado de Pedro Alexandre, na Bahia.
A água alagou parte do povoado e bairros do município vizinho Coronel João Sá.
Em nota, a Agência Nacional de Águas informou que a fiscalização da barragem de usos múltiplos de água é de responsabilidade do governo do estado da Bahia, mas que monitora a situação.
A população das comunidades vizinhas está sendo evacuada e a Defesa Civil da Bahia deve avaliar os estragos provocados pelo rompimento.
E ainda não há informações sobre vítimas.
Um dos compromissos que os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir é manter as crianças e adolescentes na escola.
E nos meses de abril a maio e maio deste ano, 12 milhões e 600 mil deles tiveram a frequência escolar registrada.
Isso representa 90% do total de beneficiários com idade escolar, número recorde para o período desde 2007.
Os dados funcionam como um raio-x da educação e auxiliam no trabalho de combate ao abandono e evasão escolar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decisão da Justiça Paulista que impedia a contratação de professores temporários no município de Americana.
Ministério Público Federal instaura inquérito para apurar situação de quilombo no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte.
Justiça Mineira bloqueia R$3 milhões de mineradora para custeio de nova sede de creche pública.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende decisão da Justiça Paulista que impedia a contratação de professores temporários no município de Americana.
Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da decisão representaria prejuízo à prestação dos serviços públicos essenciais. Fábio Ruas.
No pedido ao Supremo, o município alegou que as demissões de servidores em estágio probatório, entre os quais professores, ocorreram para que os gastos fossem enquadrados nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o prefeito decretou estado de calamidade financeira para garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais. Na decisão, o ministro Dias Toffoli destacou que a jurisprudência do STF admite a contratação excepcional para suprir afastamento temporário de servidor, a exemplo das hipóteses de licença gestante, licença-prêmio e afastamento para exercício de mandato eletivo e de direção de classe.
Ministério Público Federal instaura inquérito para apurar situação de quilombo no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte.
Comunidade quilombola está ameaçada por ordem de despejo. Alice Zarur.
O inquérito deve apurar as medidas adotadas pelo poder público para a regularização fundiária do quilombo e também quer garantir a reparação integral dos danos causados à comunidade, além de proteger o patrimônio cultural. O quilombo existe no local desde o início do século XX e os moradores estão sendo ameaçados de serem retirados à força por conta aí de uma decisão judicial dos anos 70. Se a sentença for executada, poderá resultar em medidas irreversíveis aos bens jurídicos da comunidade quilombola, cuja proteção é garantida pela Constituição da República, que resguarda as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras.
Justiça Mineira bloqueia 3 milhões de mineradora para custeio de nova sede de creche pública.
A antiga unidade de ensino foi desativada por conta de ameaça de rompimento de barragem de rejeitos em Congonhas. Luiz Carlos Pinto.
O valor bloqueado da Companhia Siderúrgica Nacional de Mineração será destinado ao pagamento de 36 meses de aluguel, à reforma da nova sede e para o transporte dos estudantes. A creche estava funcionando em um bairro muito próximo à barragem, que apresenta risco iminente de rompimento. A juíza do caso também determinou que a Prefeitura de Congonhas faça a contratação imediata de empresa para a reforma do imóvel, que deve ser concluída no prazo de 90 dias para início das aulas no segundo semestre.
Estado é condenado a indenizar marido e dois filhos de mulher que faleceu após cesariana.
O valor da indenização é de R$50 mil para cada familiar da vítima, Carlos Ribeiro.
De acordo com o processo, após uma série de exames e cirurgias, a paciente foi diagnosticada com perfuração no intestino durante o parto. Apesar de todos os esforços médicos e intervenções cirúrgicas, a mulher acabou morrendo. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu que a lesão foi causada no procedimento cirúrgico de responsabilidade dos agentes do Estado.
A
Justiça Paulista condenou o Estado de São Paulo e o município de Araraquara a realizarem cirurgia de mastectomia em um homem transgênero.
O autor da ação também pediu indenização por danos morais por ter sido tratado por nome feminino e não masculino, como consta no registro civil.
O valor da indenização foi fixado em R$ 2.500. O autor da ação teve o pedido de mastectomia negado por não ter tido acompanhamento prévio de 2 anos por equipe de multiprofissionais.
Mas, apesar de ter abandonado o acompanhamento exigido por lei, o autor juntou diversos relatórios de profissionais de saúde que o reconheceram como homem há mais de 2 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado estima que a reforma da Previdência será votada pela Casa em 45 dias.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que obriga partidos a seguirem regras de conduta ética.
Glenn Greenwald garante à CCJ que conversas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato são autênticas.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, o jornalista Glenn Greenwald disse que vem sofrendo ameaças graves e que não pretende entregar os documentos aos órgãos de investigação oficiais. Repórter Yara Farias Borges.
O jornalista Glenn Greenwald falou à Comissão de Constituição e Justiça sobre os vazamentos de supostas conversas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, publicadas pelo The Intercept Brasil. Greenwald afirmou que a autenticidade do material foi confirmada por veículos de imprensa brasileiros.
Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Isso é impensável nos Estados Unidos. Qualquer juiz que fizesse o que Sérgio Moro fez, perderia seu cargo sem debater, sem discutir.
Greenwald também informou que o material é gigante e continuará a ser publicado, apesar das ameaças que ele e a família vêm sofrendo.
Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo. E eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, quer que a autenticidade do material publicado seja verificada por um órgão oficial, mesmo de fora do Brasil, para checar se as informações não são falsas, com a intenção de prejudicar a imagem do ministro Moro.
Por isso que eu insisto em colocar esse material numa instituição de perícia legal, que é formada, que é regulamentada, para que ele possa, então, dar essa veracidade para todos nós brasileiros e para o mundo inteiro.
Glenn Greenwald afirmou que o material não será entregue a órgãos oficiais, o que só é feito em países autoritários. Ao defender a liberdade de imprensa, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, concorda com as investigações sobre as denúncias.
Quantos quilotões tem mesmo essa bomba? Que a partir de agora nós possamos indicar o posicionamento do próprio Senado, já que essa crise toda que está aí, que não pode evidentemente ser potencializada, porque ela tem a ver com democracia, com a economia e com o futuro do próprio Brasil.
Entidades nacionais e internacionais, como a Federação Nacional dos Jornalistas e Repórteres Sem Fronteira, enviaram à CCJ uma nota de apoio a Glenn Greenwald e repúdio ao cerceamento da atividade jornalística.
O plenário do Senado aprovou o projeto que reduz para 5 metros a possibilidade de construção de edificações ao longo de rodovias e ferrovias. Atualmente, esse afastamento deve ser de 15 metros a partir da faixa pública de domínio, como explica o repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o projeto, caberá aos municípios incluir ou não em seus planos diretores a autorização para que os proprietários possam fazer construções obedecendo ao novo limite de distância em relação a ferrovias e rodovias. O autor da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a redução desse afastamento de 15 para 5 metros não prejudica a chamada faixa de domínio, espaço público de até 50 metros de um lado e de outro dessas vias, no qual permanecem vedadas as edificações.
Nenhum tipo de prejuízo, nem ambiental, nem a reserva da faixa de domínio, que é pública. Estamos falando aqui de terrenos da iniciativa privada.
O relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a aprovação do texto vai permitir a regularização de uma série de construções já existentes nessas áreas.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, lembrou os 77 anos do Banco da Amazônia comemorados em 9 de julho. Ele destacou que a instituição surgiu com a missão de financiar seringais na região a fim de abastecer os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, recebendo o nome de Banco de Crédito da Borracha.
De acordo com o senador, o nome Banco da Amazônia só foi adotado em 1966, quando assumiu o papel de agente financeiro da política do governo federal para o desenvolvimento da Amazônia Legal. A instituição tem uma participação de 63% no crédito de fomento na região norte.
Por toda essa história de trabalho, de serviços prestados à região amazônica, e por tanta gente que ali trabalha, que fez da sua atividade um sacerdócio para servir aquela nossa região, meus cumprimentos e aplausos pelos 77 anos do Banco da Amazônia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a obrigatoriedade de partidos políticos seguirem normas de compliance e princípios éticos, além de responsabilidade social. A proposta prevê a suspensão dos repasses do fundo partidário nos casos de irregularidades. Repórter Paula Groba.
Pela proposta, os partidos serão obrigados a submeter seus dirigentes e filiados a programas de compliance, que seriam regras de conduta ética a serem seguidas por todos. Contrário, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a obrigação de o partido garantir a publicidade e transparência do balanço contábil, que já é enviado à Justiça Eleitoral.
Esse projeto, da forma como ele está construído, vai submeter os partidos políticos a uma ingerência, a uma interferência na sua forma de estruturação e de organização, que quebram fundamentalmente o seu princípio garantido pela Constituição da autonomia.
O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, rejeitou a sugestão ao considerar importante a criação de normas que não interferem na autonomia dos partidos.
Por razões óbvias, pelo recebimento de recursos públicos, não podem fazer a utilização ao bel prazer. Então, sem ofender o princípio constitucional da autonomia, mas é necessário termos um regramento mínimo que garanta a autonomia partidária, mas ao mesmo tempo assegure a transparência do funcionamento dos partidos.
A proposta segue para a votação no plenário do Senado.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, espera que saia do papel a promessa do governo de reduzir o preço do gás de cozinha no país. Segundo ele, o valor cobrado atualmente obrigou muitas famílias a voltarem a usar lenha e carvão para o preparo de alimentos.
Esse cenário, segundo ele, é resultado não somente da política de preços adotada pela Petrobras, mas principalmente da alta concentração que existe no setor de distribuição do produto no país.
Então foram criando mecanismos para que evitasse a concorrência. Foi relatado pela Agência Nacional de Petróleo que nós temos uma consulta pública que até o final do ano ela deve se encerrar, que eu espero que ela traga soluções para incentivar a questão da concorrência nesse setor.
O presidente do Senado estima um prazo de 45 dias para a votação das novas regras de aposentadoria aprovadas pela Câmara dos Deputados. O relator da reforma da Previdência no Senado diz que será apresentada uma proposta paralela para incluir estados e municípios. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, estima que a reforma da Previdência deverá ser votada na Casa em até 45 dias. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, antecipou que as mudanças essas serão inseridas numa proposta paralela, a exemplo da inclusão de estados e municípios, para garantir a promulgação dos pontos consensuais.
E estamos trabalhando com a hipótese de se fazer uma espécie de uma PEC paralela para que não interrompa, não atrase a aprovação do coração do projeto e incluir estados e municípios para que a reforma fique realmente completa, né?
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou que, independentemente da PEC paralela, a oposição vai tentar rejeitar a reforma da Previdência.
Na verdade, seria uma outra proposta de emenda constitucional. Isso aí é possível se fazer. Agora, acho ainda muito cedo, mesmo o relator, que vai ser o relator, está definindo esses caminhos, porque muita água vai rolar por baixo dessa ponte, nós ainda vamos ter muita discussão.
A reforma da Previdência será debatida apenas na Comissão de Constituição e Justiça e em dois turnos no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara conclui votação em primeiro turno da reforma da Previdência.
Plenário começa a examinar os destaques à proposta.
Aprovada a criação de banco de dados para facilitar a identificação de armas.
Boa noite. O texto principal da reforma da Previdência foi aprovado pelo plenário da Câmara nesta quarta-feira. Deputados favoráveis ao texto conseguiram 379 votos para aprovar a proposta em primeiro turno. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
No dia da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, protestos e confusão do lado de fora não impediram que a matéria avançasse. Nas redes sociais, a votação da reforma chegou a estar entre os assuntos mais comentados na internet. Ali, a opinião pública estava dividida. Dentro do plenário, a sessão se iniciou ao meio-dia, com a obstrução dos partidos de oposição. Foram vários pedidos para que a votação fosse adiada e os deputados marcavam suas posições. O líder do PCdoB, Daniel Almeida, da Bahia, diz que a economia da reforma vai sair do bolso dos mais pobres.
Essa reforma da Previdência é um remédio para matar o doente. Não é retirando um trilhão dos mais pobres. E ninguém pode negar que esse dinheiro está saindo dos mais pobres.
Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, reconheceu que alguns vão fazer sacrifícios.
Você fazer cortes, você diminuir para você poder ganhar de uma outra forma é muitas vezes dolorido. Mas às vezes a mãe tem que se sacrificar pelos filhos. Muitas vezes nós precisamos entender o momento de crise que nós estamos vivendo.
Já o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, classificou a proposta da reforma de cruel.
Esta proposta está tirando do povo brasileiro, exatamente das pessoas mais humildes e mais pobres, esta segurança, esta possibilidade de terem no Estado a chance e a garantia da dignidade no momento que mais preciso. É uma proposta cruel.
O deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, argumentou que todos deram sua cota de sacrifício.
Quando a esquerda subir ali com falácia dizendo que nós não estamos pensando no futuro do nosso povo, lembrem disso, nós sacrificamos na própria carne e estamos dando o máximo que nós podemos para dar um futuro para o nosso país, que é melhor ter dinheiro amanhã do que fazermos uma falácia aqui hoje.
Além do debate político, a sessão também teve um reconhecimento público. O deputado delegado Valdir, líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elogiou o trabalho do presidente da Câmara na condução dos trabalhos.
Sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente dessa casa, Rodrigo Maia.
O próprio presidente Rodrigo Maia subiu à tribuna para falar sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência.
Nosso sistema previdenciário coloca o Brasil numa realidade muito dura. Para cada um idoso abaixo da linha da pobreza, nós temos 5 crianças. E estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares aqui presentes, os que votaram a favor e os que votaram contra.
Nem todos festejaram o resultado. Um dos que lamentaram a aprovação foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Um capítulo importante foi rasgado, ou pelo menos começou a ser rasgado, porque segue os destaques e segue a votação da PEC 06. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores.
O processo de votação do texto principal da reforma começou no início da noite e às 8 horas veio o resultado. Foram 379 votos a favor e 131 contra a reforma da Previdência. O resultado é um prenúncio de que a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados pode ser concluída ainda nesta semana. Anote aí alguns dos principais pontos da reforma aprovada. Para aposentar, todos os trabalhadores terão que somar idade e tempo de contribuição. Homens se aposentam com 65 anos e as mulheres 62. O tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. No caso de servidores públicos, são 25 anos de contribuição. O cálculo do benefício leva em conta a média de todos os salários de contribuição. Começa com 60% da média de todos os salários recebidos pelo trabalhador ao longo de toda a vida. Para quem está perto de se aposentar, foi estabelecida a seguinte regra geral de transição. Mulheres poderão se aposentar a partir dos 57 anos e homens a partir dos 60 anos, desde que cumpram um tempo a mais de serviço, de 100% do que faltava para se aposentar na regra atual. Ou seja, se faltava um ano para se aposentar, na nova regra teria que trabalhar 2 anos. Para a Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Nesta quinta-feira, o plenário da Câmara iniciou o exame dos destaques à proposta de reforma da Previdência que podem modificar o conteúdo do texto principal.
Previdência.
Lucas Gonzalez, do Novo, avalia que o Congresso deveria incluir os estados e municípios na reforma da Previdência. O parlamentar alerta que só Minas Gerais tem um déficit anual com o sistema previdenciário de cerca de 17 bilhões de reais.
Após ampla maioria, o PSB Nacional decidiu se manter contra a votação da reforma da Previdência. Segundo Gervásio Maia, da Paraíba, o partido adotou este posicionamento por entender que a reforma é injusta e que, se aprovada, em definitivo, irá gerar miséria e desigualdade social no país.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, concorda que o Brasil precisa de uma reforma previdenciária, mas lamenta que as forças de segurança pública, as guardas municipais, os agentes penitenciários e socioeducativos, as polícias federal e rodoviária federal e ainda os professores não tenham sido atendidos em suas demandas.
A Bahia comemorou no dia 2 de julho 196 anos de independência do Brasil na Bahia. Durante o festejo, Lídice da Mata, do PSB, manifestou-se contra a reforma da Previdência. A deputada afirma que a reforma vai tirar do regime geral de Previdência mais de 700 bilhões de reais em 10 anos.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, entende que o texto da reforma da Previdência é agressivo. Segundo ele, o aumento do tempo de contribuição dos trabalhadores do regime geral da Previdência, de 15 para 20 anos, é um erro e demonstra que muitos não vão conseguir se aposentar. Além disso, o deputado afirma que a reforma vai atingir principalmente quem ganha, em média, R$ 1.300.
Já a Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, afirma que o texto da reforma da Previdência é justo e faz com que os trabalhadores contribuam para que o Brasil possa se tornar um país viável. Ela acredita que, após a aprovação da reforma no Congresso, o governo consiga aprovar as outras reformas estruturantes que são fundamentais para o país.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, rebateu as afirmações do governo federal de que a reforma da Previdência irá acabar com privilégios. De acordo com a deputada, o governo pretende manter uma economia de R$ 1 trilhão com a reforma. No entanto, ela alerta que desse recurso, R$ 800 bilhões serão retirados de quem ganha menos de 3 salários mínimos.
Homenagem. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, homenageia João Gilberto, que faleceu no último sábado. O parlamentar afirma que a morte de João Gilberto foi uma enorme perda para a cultura brasileira, destacando que a obra do inventor da Bossa Nova é reconhecida mundialmente.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim e expressa os seus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do profissional. O jornalista foi vítima de um infarto na manhã desta quarta-feira.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também manifesta tristeza pelo falecimento de Paulo Henrique Amorim, que, no seu entendimento, era um parceiro da luta pela democratização da comunicação no Brasil.
José Guimarães, do PT do Ceará, se soma às manifestações de pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim. O parlamentar expressa que Paulo Henrique era um homem íntegro, totalmente comprometido com a luta em defesa da democracia e da liberdade de imprensa.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, registrou com pesar o falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim e de Chico Oliveira, sociólogo, fundador do PT e do PSOL. O parlamentar afirma que o Brasil perdeu duas pessoas que sempre estiveram ao lado da luta democrática e do povo brasileiro.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, também lamentou a morte de Chico Oliveira e Paulo Henrique Amorim. A parlamentar destaca o trabalho dos dois em defesa dos interesses nacionais e da conquista dos direitos do povo brasileiro.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, prestou condolências pelo falecimento de Chico Oliveira e Paulo Henrique Amorim. O deputado homenageou a trajetória do jornalista e frisou que ele foi um batalhador da comunicação.
Júlio César, do PSD do Piauí, manifestou pesar pelo falecimento de Paulo Henrique Amorim, expressando condolências a todos os familiares e amigos do jornalista.
Nas palavras de Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, Paulo Henrique Amorim foi um homem apaixonado pelo Brasil e defensor dos valores democráticos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lamentou a perda, na sua avaliação irreparável, do sociólogo e escritor Chico Oliveira. Para o parlamentar, não foi apenas uma perda intelectual para o país, mas uma perda pessoal, já que o congressista desfrutava da amizade do escritor.
Para Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, o jornalista Paulo Henrique Amorim e o sociólogo Chico Oliveira deram contribuições importantes para a compreensão das injustiças que assolam o Brasil.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também lamentou as mortes do jornalista Paulo Henrique Amorim e do sociólogo Chico Oliveira. Ela presta solidariedade às famílias e afirma que Amorim representou à altura, com seu programa Conversa Fiada, os interesses dos que defendem a soberania e os valores democráticos.
Meio Ambiente.
Preocupado com o aumento do desmatamento na região amazônica, Beto Faro, do PT do Pará, lamenta que o governo federal esteja acabando com os órgãos de fiscalização no estado. O deputado alerta que todas as falas do governo vão no sentido de absolver aqueles que cometeram crimes ambientais no país. Por isso, ele espera que a população brasileira lute em defesa da preservação das florestas.
Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, encaminhou nota de repúdio à Embaixada do Japão contra a retomada da caça comercial de baleias, depois de 30 anos naquele país. O parlamentar considera inaceitável que o meio ambiente sofra esse tipo de agressão nos dias de hoje.
No momento em que o Brasil volta a seus esforços para garantir energias renováveis, principalmente energia solar, o dever dos governos estaduais, na opinião de José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, é incentivar os cidadãos e não cobrar altas taxas de pessoas que produzem a própria energia em casa.
Segundo o padre João, do PT de Minas Gerais, o abastecimento de água de mais de 50 municípios do estado está sendo afetado pela contaminação por agrotóxicos. Para tentar frear a liberação destes produtos, ele afirma que irá recorrer ao Ministério Público Federal. O deputado ressalta que, desde o início do mandato, o governo já autorizou 250 novos registros de agrotóxicos no país.
Cultura.
Marcelo Calero, do Cidadania, do Rio de Janeiro, defendeu a recriação do Ministério da Cultura. Ele destaca a divulgação do manifesto de ex-ministros da pasta, criticando a falta de desenvolvimento da política cultural no governo Bolsonaro. Para o deputado, a cultura deve ser tratada como um vetor de desenvolvimento do país. O Ministério foi extinto em janeiro e a Secretaria Especial de Cultura foi alocada no Ministério da Cidadania.
Saúde.
A Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que vai destinar R$500 mil em emendas para a Santa Casa de Pelotas e R$1 milhão para a Santa Casa de Bagé. O objetivo, segundo ele, é a aquisição de novos equipamentos para as unidades de saúde. O parlamentar também informou que conversou com moradores do município de Piratini sobre projeto de lei de sua autoria que autoriza o porte rural de armas.
Segurança Pública.
Julian Lemos, do PSL paraibano, elogiou as polícias militares da Paraíba e de Pernambuco por conseguirem dar fim à quadrilha envolvida na morte de um policial militar. O parlamentar ainda citou depoimentos de familiares da vítima para afirmar que a morte de um policial é uma agressão direta ao povo.
Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, manifestou repulsa pela forma como o ministro Sérgio Moro foi inquirido na Comissão de Constituição e Justiça. A oposição, segundo o parlamentar, tenta acusar o homem que o Brasil venera por ter feito a limpeza moral e a faxina ética no país.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registrou sua participação em debate promovido pela Assembleia de Mato Grosso, que tratou dos impactos da Lei Candir, em vigor no país desde 1996. O parlamentar se posicionou contra essa política de não cobrar impostos na exportação, pois a considera antinacionalista, além de não contribuir com a industrialização do país. Segundo ele, ela provoca uma desindustrialização. Está comprovado que desde que o Brasil voltou à era pré-Vargas, com 11,2% de participação da indústria no PIB brasileiro.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, participou de 26 a 28 de junho do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, realizado pela União dos Vereadores do Brasil em Caruaru. Ele também realizou palestra na Câmara dos Vereadores de Tuparetama e marcou presença na festa de São João de Arco Verde.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que os moradores da cidade de Campo Grande estão assustados com o número de suicídios de policiais na capital do estado. Segundo o deputado, é preciso ter consciência de que policiais civis, federais e militares carregam em seus ombros diariamente uma responsabilidade desmedida em jornadas de trabalho sob constante pressão e perigo.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, relatou pânico da população de Santa Cruz do Sul por conta de um assalto a uma agência bancária da cidade, ocorrido na última segunda-feira, 1º de julho. O parlamentar também demonstrou preocupação com o possível fechamento da delegacia da Receita Federal em Santa Cruz do Sul, alertando que a medida pode afetar o funcionamento das empresas de tabaco que operam na região.
Projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher determina que agressores de mulheres sejam responsáveis por ressarcir despesas resultantes da violência. Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, agradeceu o empenho dos deputados para garantir a aprovação de projeto que é de sua autoria.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, protestou contra a prisão de 4 lideranças do movimento de luta por moradia em São Paulo. De acordo com palavras do parlamentar, eles foram presos simplesmente por estarem organizando a ação de pessoas que precisam de moradia.
O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime enviado pelo Poder Executivo ao Congresso aprovou por unanimidade a criação de um Banco Nacional de Perfis Balísticos. A ideia é que cada arma possua uma espécie de digital, como explica o repórter Milton Araújo.
O relator do grupo de trabalho, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, considera que esse dispositivo vai ajudar na elucidação de crimes.
Cada arma possui uma digital. Então, aquele projeto que sai, a marca que fica no projeto pertence a uma única arma. Então, o que nós estamos propondo até para facilitar a investigação e elucidação de crimes? Que cada arma, antes de ser comercializada, ela tenha o seu projétil, a sua digital, registrada. Para que, num caso de um homicídio ou algum atentado, alguma coisa assim, aquele projétil retirado do corpo da vítima ou encontrado no local do crime, ele possa ser comparado com esse banco balístico para saber de qual arma que foi efetuado aquele disparo.
Dos vários itens da pauta do grupo, esse foi o único considerado consensual e assim foi aprovado por unanimidade. Um dos líderes da oposição, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, concordou com a proposta.
Porque a gente entende que o melhor controle sobre as munições, a possibilidade das munições serem marcadas, existir um banco de dados que nos informe melhor sobre a utilização da munição em cada lugar do Brasil, se facilita um trabalho pericial, facilita o trabalho de investigação, facilita o trabalho de conclusões de investigações policiais com muito mais agilidade e materialidade. Então isso teve consenso.
O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal e processual penal ainda tem 14 tópicos com vários subtemas a serem analisados. A expectativa é que se possa analisar pelo menos mais um item antes que a Câmara entre em recesso em 17 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Previdência.
Na opinião de João H. Campos, do PSB de Pernambuco, a proposta de reforma da Previdência do governo federal é cruel, porque faz com que os trabalhadores assalariados paguem a conta. O parlamentar citou o exemplo de um cidadão que atualmente recebe R$ 2.000 por mês. Segundo ele, com a reforma aprovada, este mesmo cidadão perderá de cara o abono salarial e o PIS.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, defendeu a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Na visão dele, se as mudanças apresentadas pelo Executivo não forem aprovadas em definitivo, o Brasil entrará em recessão. O parlamentar afirmou que difícil não é ter de trabalhar um pouco mais, e sim não ter emprego.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, concorda que a reforma da Previdência do governo Bolsonaro prejudica os mais pobres. Ele informou que chegou a apresentar uma proposta para impedir que o relator mantivesse no texto da PEC o pagamento às viúvas de apenas 50% da aposentadoria do marido falecido, mas lamentou que a sugestão não tenha sido aceita.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, prometeu batalhar até o último minuto para reincluir estados e municípios na PEC da Previdência. De acordo com o congressista, a reinclusão é fundamental para o sucesso da reforma e reflete um clamor não só de prefeitos e governadores, mas também da população brasileira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.